Nossa convidada de hoje esteve em Araçatuba por esses dias, né? Um seminário maravilhoso que ela fez em Araçatuba, o que é que viemos fazer aqui. E nós fizemos a entrevista com a Deusa Samu. Lembrando que tudo o que diz os nossos convidados aqui são de responsabilidade dos mesmos, tá? Lembrando sempre isso, então. O que dizem é de suas responsabilidades. O que não é a gente, eu, né, que falo, né? É de responsabilidade do nosso convidado, tá bom? Vamos então, Daniel. Chegamos ao ponto culminante do programa de hoje.
Bem, amigos do programa A Voz do Espiritismo e do site, avozdoespiritismo.com.br, no último dia 20 de setembro, tivemos a alegria de receber em Araçatuba, o Grupo Espírita da Fraternidade recebeu a Deusa Samu, a palestra, um seminário maravilhoso, o que é que viemos fazer aqui, como nós divulgamos tanto aqui no nosso programa, e foi maravilhoso o seminário. A Deusa Samu é psicóloga clínica e hospitalar, autora de diversos livros e com licenciatura em antropologia, filosofia e sociologia. Pós-graduada em tanalogia, que eu já divulguei aqui bastante, né, para os nossos ouvintes, que a maioria não sabe o que significa, que é educação para a morte. Psicoterapeuta especializada em situações de luto e UTIs. É integrante da SBPH, Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. É conselheira da área de infância e juventude e expositora da área de ensino da instituição Seara Bendita em São Paulo. Vamos ouvir então primeiramente os cumprimentos. Boa tarde da Deusa Samu.
Olá, ouvintes. Eu gostaria de dizer boa tarde. Gostaria de dizê-los que é um prazer muito gostoso estar com vocês e ter essa oportunidade de levar a mensagem que é mais que espírita, é cristã. Eu queria que você que está aí em casa com alguns questionamentos, com alguns pensamentos, dedique um pouquinho desse tempo para fazer alguma reflexão em torno do que a gente vai conversar hoje.
Deusa Samu, fala um pouquinho para a gente. Logicamente que será impossível você passar para os nossos ouvintes tudo o que você disse no seminário no último dia 20. Passa um pouquinho para a gente toda essa energia, todo esse conhecimento, principalmente quando as pessoas estão naquele desespero, já que é a sua especialização também, educação para a morte, pessoas que estão na UTI, como você disse no seminário.
Então, Nelson, na verdade, nós, no auge do sofrimento das pessoas, nós não temos todas as respostas. O que nós precisamos fazer é acolher o sofrimento, acolher a angústia. Normalmente, as pessoas percebem que a morte está se aproximando e elas entram num certo pânico, né? Porque até então elas não pensaram nisso, elas não foram familiarizadas com isso, né? E é muito importante como nós fomos criados, o que, que disseram para nós. Então, nesse momento, o meu papel na situação de terminalidade, né, eu não gosto desse termo, porque eu acho que terminal, só Deus sabe a hora que vai terminar, né? Mas é um termo usado no meio médico. Então, os pacientes em situação de terminalidade, eles entram num processo de angústia muito grande, porque, na verdade, não é medo da morte em si, já que a gente sabe que todo mundo vai morrer. Mas é a fantasia que a gente tem de ter algum controle. O que é que eu faço? Não é? Em todas as situações da vida, de alguma maneira, nós aprendemos o que fazer, como se comportar. Não é? E a religião, ela tem esse papel. Se nós não aprendemos, se ninguém disse, se ninguém ensinou a gente a rezar, a falar com Deus, então, nesses momentos, a angústia, ela se amplia muito mais, né? Normalmente, quando já não há o que fazer, eu sento, eu fico junto, a gente aprende na faculdade que não tem que abraçar o paciente, que não tem que pôr a mão no paciente, e eu faço isso. Eu faço isso, eu quebro as regras, várias vezes quebrei, vou continuar quebrando. Eu pego, eu ponho a mão, eu toco o paciente, e se precisar eu abraço o paciente. E Nós não falamos de religião, nós damos o acolhimento. Então, eu pergunto normalmente se ele tem alguma religião. Ou então eu pergunto se ele aprendeu a rezar, né? A maioria dos pacientes, graças a Deus, a grande maioria, tem alguma crença. Ou então lembra da avó, né? Ah, minha avó, ela me ensinou a rezar tal coisa. Aí eu falo, bom, então vamos lembrar dessa oração. Nós temos uma técnica que se chama RIME, que é relaxamento com imagens mentais e espirituais. Essa técnica é uma técnica que nós adotamos, né? Na Unicamp já existe pesquisas nessa área. Eu tenho colegas aí com tese de doutorado. E essa técnica a gente usa a espiritualidade do paciente. Essa espiritualidade ela vai além do fato dele ser católico, evangélico, qualquer coisa, não tem problema. Então, por exemplo, eu estava acolhendo um paciente, uma paciente, na verdade, e ela gostava muito de Nossa Senhora de Fátima, né? Ela era devota de Nossa Senhora de Fátima. Então, eu perguntei para ela, né? Bom, você acha que vai acontecer o quê? Você está com medo? Normalmente a gente pergunta, a pessoa fala, estou com muito medo, chora, né? Então eu falo para ela, bom, você não sabe direito o que vai acontecer, mas se você soubesse, se você pudesse interferir, o que é que você gostaria? Aí ela disse, eu queria que Nossa Senhora de Fátima me recebesse. Então tá, então nós vamos fazer um relaxamento e você vai... Você confia em mim? Confio, ok. Então... Vamos fazer um relaxamento e vamos mentalizar Nossa Senhora de Fátima, vamos pedir que Nossa Senhora de Fátima venha em busca de você, venha lhe socorrer, porque evitar a morte, ninguém vai poder evitar. Por mais que você se agarre a mim, aqui, eu não vou poder fazer nada, né? Então, eu quero que você administre isso da melhor forma possível. E nós fizemos isso. No dia seguinte, ela desencarnou. Né, isso era de noite, ela fez o relaxamento, ela sentia muitas dores. Normalmente, no processo de terminalidade, quando o médico entra, por exemplo, um tumor invasivo, uma cirurgia que já se complicou bastante, os médicos adotam a morfina. Então, a morfina, para mim, é um sinal de que está muito próximo. Né? Então, normalmente, quando... Os médicos adotam a morfina, eu começo já a fazer o trabalho de RIME, porque eu acabo ajudando, né, o plano espiritual nesse processo de desencarne, para que a pessoa sofra o menos possível. Mas a gente acolhe dentro daquilo que é a crença da pessoa, não é? Jesus, nós somos cristãos, né? E Jesus é tudo de bom. Então... A maioria, mesmo não tendo religião, tem Jesus como modelo, porque é inevitável, né? Ele foi maravilhoso, ele é maravilhoso. Então a gente fala, bom, já que você não acredita em nada, você acha interessante a história de Jesus e tal, a pessoa fala, sim, sim, então tá, então vamos conversar com Jesus, né? Então, eu acho que, independente de religião, essa aproximação do paciente de uma forma de administrar esse momento que é inevitável com alguma espiritualidade é tudo de bom e é isso que a gente faz.
Deusa, quando você pergunta e o paciente responde que é espírita, ele está um pouco mais preparado para esse momento ou não?
Não, Nelson, ninguém está preparado para esse momento, porque independente de ser espírita, nós somos pessoas, né? Nós estamos vivenciando a nossa dimensão humana. Então, nós somos espíritos e o nosso potencial, né? Ele é muito abrangente para a gente administrar tudo, inclusive o momento da morte. Mas a gente está com medo. A gente está angustiado, a gente está diante do desconhecido, a gente está se confrontando... Com a nossa história, com os nossos papéis, o medo de acabar, né? A gente tem o medo de acabar. E aí você pensa assim, puxa, então, eu, se eu sou professora, você fica pensando, nossa, então, nunca mais vou dar aula, nunca mais meus alunos vão me ver. Se eu sou médico, eu falo, puxa, meus pacientes nunca mais vão me ver. Como é que é isso? Né? Então, esse medo, será que as pessoas vão lembrar de mim? Como que as pessoas vão lembrar? Então, tudo isso gera muita angústia. Né? Na verdade, ninguém quer morrer. Então, o fato de ser espírita e de ter um entendimento ajuda, né? Ajuda, porque você, inevitavelmente, você vai buscar esse conforto espiritual, esse entendimento que você já tem. Mas não resolve, só ajuda, né?
Você assiste vários óbitos por semana. Você disse no seminário que, em média, de 2-3 óbitos que pacientes seus, né? Acontece com seus pacientes. E a família dessas pessoas, você disse também que de vários acidentes trágicos, onde desencarnaram muitas pessoas, você em grupo, você participa com essas famílias. São vários tipos de religiões nesses casos, né? Você tem que ter um jogo de cintura para conversar com essas pessoas, dependendo da religião dessas pessoas, ou você usa um método só?
Veja, Nelson, como eu falei agora há pouco, independente de religião, nós atuamos naquilo que é a espiritualidade. Espiritualidade é um termo criado, cunhado pelos cientistas que estudam experiência de quase morte, que estudam visões de leito de morte, né? Hoje nós temos dois grandes vultos bastante atuantes na área na área de pesquisas, né? Nós temos o Dr. Helendur Haraldsson, que é irlandês, que tem várias pesquisas, vários livros sobre experiência de visões de leito de morte. E nós temos também o Dr. Melvin Morse. Ele trabalha com crianças e ele trabalha nas pesquisas de experiência de quase morte. Então, esse termo espiritualidade, ele é um termo abrangente, ele tem a ver com a sua fé, com a sua crença em algo que transcende, independente de você ser católico, evangélico, né? Então, você, o psicólogo, tanatólogo, que é o meu caso, ele vai se ater não à questão da religião, à questão da espiritualidade. Então, o que que transcende naquilo, naquele momento, o que que está além da religião? A gente vai no sentimento, então a gente vai validar o sentimento. No meu livro, Almas no Divã, tem um caso bastante interessante, né? Eu atendi um senhor, ele estava na UTI e ele era testemunha de Jeová. Eu não lembro se é testemunha. É um que acredita no reino, testemunhas do reino, alguma coisa assim. E ele gostava muito de ser atendido por mim, né? E ele me disse, essa história está no meu livro Almas no Divã, porque foi uma das histórias que me marcou muito nesse atendimento em UTI. Ele disse para mim assim, puxa, doutora, eu sempre atendia ele pegando na mão dele, conversando com ele. Ele disse, você sabe que a única coisa que eu gosto tanto da senhora, eu gosto do jeito que a senhora fala comigo, eu gosto das reflexões que a senhora faz comigo, eu gosto muito, eu fico esperando a hora que a senhora vai vir na UTI, mas eu estava aqui pensando, como que pode, né? A senhora ser uma pessoa tão boa, tão bacana, e a senhora não vai entrar no reino? Porque no reino só entra os escolhidos, né? E aí eu falei para ele, pois é, então, para você ver, eu entrei na sua vida, e você, de alguma maneira, eu cativei você, você me cativou, né? Será que Deus faria acepção de pessoas, né? Não sei se você vai morrer agora, mas você está colocando para mim uma questão, um conflito seu, com o seu Deus. Porque o meu, o que eu acredito, ele é maravilhoso, né? Ele é amor. independente de igreja, né? Tem uma frase linda que um poeta chamado Ardi Filho, lá da minha terra, ele dizia assim: Deus só tem para julgar-nos duas frases. Como semente, o que deixas, e como fruto, o que trazes, né? Então eu coloquei para ele que naquele momento, na verdade, ele estava em conflito com a concepção que ele tinha de Deus e não com a situação de morrer, de estar comigo, de estar com outra pessoa, né? Então eu acho muito interessante, independente da abordagem, da religião da pessoa, a gente está ali para validar a dimensão humana e espiritual, né? Porque ela é um espírito, independente de religião, né?
Deusa, você é especialista também em situações de luto, né? Eu, sinceramente, eu fico sem saber o que falar quando eu chego num velório, quando eu chego em determinado local onde desencarnou alguém, e eu não sei, eu prefiro ficar quieto. Eu cumprimento, abraço as pessoas que estão de luto, mas não sei o que falar, então eu prefiro ficar quieto. O que que você orienta a gente a dizer para uma pessoa quando desencarna alguém muito querido?
Eu tenho uma frase famosa, né? As pessoas que já me conhecem, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que eu supervisiono, não é? É uma frase que é exatamente assim: estou aqui. Quando você diz para uma pessoa, já vai passar. Você não sabe se já vai passar. Aliás, você nem sabe se vai passar. Então, não diga, vai passar. Quando você diz para uma pessoa, você chega no velório, por exemplo, você diz para mim que não sabe o que dizer, então não diga nada. Tô aqui é ótimo. É para lá de cabível. Porque ele gera, esse tô aqui gera segurança na pessoa. Quando você é criança, que você é pequenininho, que você vai tomar vacina, teu pai não pode tomar vacina por você. Mas teu pai diz para você, tô aqui. E teu pai não mente para você quando ele diz, meus filhos nunca fizeram nenhum escândalo na hora de tomar vacina, porque eu falava, olha, vai tomar vacina, vai doer. Só que não é uma dor que você tenta aguentar. Se não der para aguentar, chora. Pode chorar. Né? Vai chorar por quanto tempo? O tempo que você estiver sentindo a dor. Chora. Né? Então, assim, isso gera segurança na pessoa. Quem está sentindo a dor da perda, qualquer perda, não é só velório, né? Porque o luto, o que é luto? Luto é tudo que nós fazemos, pensamos, tudo, absolutamente tudo, para administrar uma perda. Perda de qualquer coisa. E a perda não é só de morte. Por incrível que pareça, a perda, ela é até nos ganhos. Entendeu? Imagina, você sonhou com uma promoção. Você é jornalista e aí você sonhou a vida inteira com uma promoção. Você quer muito trabalhar na Rede Globo, por exemplo, né? E aí, você, de repente, você é convidado para trabalhar na Rede Globo. Nossa, é tudo de bom. Só que você pode parar no meu consultório porque você está angustiado. Aí as pessoas falam assim, nossa, Nelson, mas não era o que você queria? Era. Mas dentro de você, você está vivenciando um luto, porque você não vai mais para a rádio que você sempre foi. Sabe aquela coisa de dizer assim, ah, meu carro, já conhece até o caminho? Então, você, teu carro não vai mais para aquele caminho, você não vai mais sentar para trabalhar junto com o João, com o Zé, com o Pedro, que era com você, com quem você trabalhava. Então, junto com aquilo que é tudo de bom, tem uma perda. E você precisa elaborar isso. Quando você não elabora, você vai ser chamado a elaborar lá na frente. Entendeu? Então, assim, se você vai no velório, se você vai visitar teu amigo que está desempregado, se você não sabe o que falar, seja autêntico. Fala assim, cara, eu só imagino o que você está passando, então nem sei o que te falar. E não fique se cobrando aquela história, não, né? Como eu sou espírita, como eu acredito na vida após a morte, como, então eu vou falar alguma coisa. Não fale nada. Não fale, não é a hora de falar. Eu vou dar todos os livros espíritas que eu conheço para consolar fulano. Não dê, porque naquela hora ele está em muito sofrimento, ele não vai raciocinar nada, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai validar o sofrimento dele. Valide, é só isso que você tem que fazer. Estou aqui. Então, evitar de falar bobagem, né? As pessoas falam quando, agora, né, nesse acidente último da TAM, do avião lá, eu atendi várias pessoas, os familiares. Então, teve uma mãe que... mãe de um dos tripulantes, e ela estava chorando muito, estava muito triste, e a pessoa perguntou assim, mas você só tinha ele de filho? E aí ela disse, não, tem mais um. Ah, então tá bom. Então isso é absurdo, entendeu? Não fale isso. Não fale nada. Está doendo. O que significa você falar isso? Ah, então se você tiver mais que um filho, pode ir morrendo, que está tudo bem? Não, gente. Né? Então não fala bobagem. Quando seu pai morreu, você está lá dilacerado de dor, só que seu pai era velhinho. Aí a pessoa fala, não, mas ele já estava bem velhinho. Dane-se. Você está sentindo uma dor naquele momento da perda. Você não quer ouvir isso. Né? Então você, quando o bebê, né, morre muitos bebês, então a dor é a dor. Não tem dor maior ou menor porque era jovem, porque era adolescente, porque era... né? Aí você vai lá e vai falar para a pessoa assim, não, mas ele era um bebê, nem deu tempo, não fez... Para! Ela está sentindo dor, né? Quando era jovem, a pessoa fala, então evita falar. Se você não sabe o que falar, e aquela frase típica, culturalmente aceita, né? De que você chega lá e fala meus pêsames. Se você falar meus pêsames, realmente sentindo o que você está falando, fala. Se não, não fala nada. Né? Fala, olha, eu estou aqui. Né? Até porque muitas vezes você vai, e é verdade, quem estiver aí me ouvindo na rádio vai saber que é verdade, muitas vezes você vai num velório por obrigação. Né? Então, você, além de estar indo por obrigação, você ainda vai falar besteira? Não fala. Vai lá e fala, estou aqui. Ou então não fala nada, a pessoa vai registrar que você estava... Dá um jeito da pessoa te ver lá, né? Até porque, nesses momentos, quando você está com muita dor, você nem sabe quem que foi, quem que falou, né? Então, se você fala besteira, você vai acabar marcando a pessoa, né? A pessoa vai falar, nossa, fulano foi, ela estava lá no enterro da minha mãe, só que ela falou uma asneira tão grande, né? Isso marca. Essa mulher que eu ainda estou atendendo... Todas as sessões ela traz isso. Nós atendemos o pessoal em grupo, porque como esse tipo de tragédia envolve várias famílias, nós fazemos um atendimento também com os familiares, com um grupo, porque acontece um fenômeno que nós chamamos em psicologia de universalidade, ou seja... quando você vai num grupo, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, você vai pensando que é só você que bebe, que é só você que passa por aquilo. Quando você ouve, mesmo que você não fale nada, quando você chega lá e ouve alguém falando, eu também sinto isso, eu também, isso te gera um alívio muito grande, né? Então, o que, que essas pessoas precisam? Elas precisam ser validadas no seu sofrimento, não é? Alguém chegar e falar... Nossa, eu imagino o que você está sentindo. Imagina, porque você nunca vai saber, porque você não está dentro da pessoa. Né? Então, essa mulher, até hoje, em todas as reuniões que tem, as famílias que estão elaborando as perdas, até hoje ela traz isso. Por quê? Porque ecoou dentro dela isso. Foi forte. A mulher fala, você tem outros filhos? Então tá. Então fica bem. Não é assim. Então... Se você não sabe o que falar, não fale nada. Normalmente, pacientes terminais, em coma, eu falo para os enfermeiros, eu oriento os enfermeiros. Cuidado com as bobagens que vocês falam perto dos pacientes em coma. O paciente está ouvindo tudo, está registrando tudo, No meu livro Almas no Divã, eu conto também uma história bastante interessante. Como eu disse antes, os casos que estão lá foram os casos que mais me marcaram. Então, eu estava atendendo numa UTI em São Paulo e era véspera de carnaval. Infelizmente, os médicos, acho que todos os profissionais, né, nessa época, ficam ansiosos pela folga, né? E eu fui atender e nós temos um papel, todo hospital tem, que se chama censo. Esse censo é um papel que diz quem que entrou, quem que saiu e qual que é o quadro do paciente, ok? Então eu cheguei e fui pegar o censo. E aí eu vejo o censo e eu elejo 5 casos para atender naquele meu plantão. Eu elejo dentro daqueles critérios que eu acho que estão mais próximos do que eu poderia fazer ali, que é baixar a ansiedade do paciente. Muito bem. Então eu vejo os casos mais graves, etc, etc. Quando eu fui pegar o censo, um colega médico virou para mim e falou assim: ô doutora, não pega o 296, porque normalmente isso é péssimo, né? Mas normalmente os médicos tratam os pacientes pelo número do prontuário. Isso é péssimo. Eu tento, na maioria das vezes, consertar isso. Eu chamo meus pacientes pelo nome. E tem médicos, a maioria dos médicos, que tratam os pacientes pelo nome da doença. Deusa, hoje você vai atender o diabetes do 2. Entendeu? Então, no quarto 2, não tem uma pessoa, a Maria, com uma história de vida, com sentimento, tem um diabetes. Isso é gravíssimo. Esse é um dos papéis que eu desempenho, trabalhando com a equipe médica. Muito bem. Então, ele virou para mim e falou assim: Deusa, não atende o 296 porque ele é DF. DF é uma sigla que a gente usa nos bastidores para diagnóstico fechado. Tipo assim, não tem mais o que fazer. Aí ele falou: Deusa, não atende o 296 porque é DF, tá? Eu ignorei a fala dele e eu fui atender. Era uma senhora, ela estava em coma profundo e, veja bem, ela era DF. Só que DF, eu não admito isso, porque eu acredito em Deus. E eu acho que Deus é tudo. Verbo intransitivo. Deus é. Então, só Deus sabe se alguém é DF ou não é DF. Eu vejo de tudo na minha profissão. Então, eu sempre vejo que o desfecho está na mão de Deus, apesar dos médicos se acharem deuses. Muito bem. Eu fui atender essa senhora e eu entrei na UTI e eu fiz exatamente o que eu faço com todos os pacientes, independente se ele está dormindo, se ele está acordado, se ele está em coma, se ele não está, se ele está em coma induzida, eu fiz a mesma coisa. Ela estava lá, cheia de máquinas, cheia de aparelhos, totalmente inerte, não é? Mas eu sei que o espírito dela estava ali e que ela estava registrando tudo que eu fizesse ali no quarto. Muito bem. Então eu virei para ela e falei: Dona Fulana, porque ela não é um diabetes, né? Ela é uma pessoa. Então eu falei: Dona Fulana, bom dia. Eu sou a Deusa, a psicóloga. Hoje é dia tal. São tantas horas da manhã. O dia lá fora está quente. Parece que vai chover. Lá fora tem algumas pessoas que querem notícias de você. Lá fora tem algumas pessoas torcendo por você. E nós queremos que você registre isso. Agora eu vou contar para você algumas notícias do jornal. Claro que eu conto das boas, tá? porque a pessoa já está ruinzinha, né? Então não vou. Aí eu conto alguma coisa, eu falo, olha, o presidente Lula assinou tal lei, isso vai ser muito bom para nós e tal. Olha, o Brasil ganhou, se está tendo jogo do Brasil, né? É, algumas informações do paciente eu já tenho. Por exemplo, ela gosta de poesia, então eu vou ler uma poesia para ela, vou recitar, eu gosto muito de poesia também, né? Fiz filosofia, tenho licenciatura em filosofia, então eu falo de algum texto, de algum filósofo. Se a pessoa gosta de música, eu canto alguma coisa, né? Se a pessoa é, sei lá, eu registro algumas coisas. Então, eu fiz exatamente isso. E eu fui para o carnaval, para a minha folga de carnaval, como todo mundo, ok? Me despedi dela, falei, Deus abençoe você, né? Fique com Deus, como quer que você o conceba, não é? Ela não vai ficar com o Deus que eu acho, com o Deus que eu penso, com Deus. Ela vai ficar com dela, do jeito que ela acha que ele é, né? Muito bem, aí eu fui embora. E quando eu estava saindo da UTI, que eu fui tirar o jaleco, a enfermeira da UTI falou assim, doutora, você se despediu direito? Porque quando você voltar, ela não vai estar mais aí, né? Eu também ignorei. E fui para o carnaval. Quando eu voltei do carnaval, ela tinha voltado do coma. Ela estava lá. E quando eu voltei, uma das enfermeiras falou assim, doutora, lembra da 296? Tá viva. Falei, ah, legal. E aí eu fui lá. Bom dia, dona fulana, eu sou. Ela falou, já sei. A psicóloga. E aí eu falei para ela, então você lembra de mim? Lembro de você. O que que você lembra? Ela falou, quase tudo. Né? E aí ela disse, eu queria perguntar para a senhora uma coisa. O que que é DF? Aí eu falei, por quê? Ela disse, porque eu ouvi o médico falando para o enfermeiro que eu era DF. Né? Olha, eu não sou dada a falar palavrões, tá? Mas eu juro por Deus que eu senti vontade de falar, Deus é F. Entendeu? É isso que significa DF. Porque Deus é tudo de bom. Então eu falei para ela assim, olha, eu vou contar para a senhora o que significa DF. É isso, 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 isso. Ela falou, nossa, então eu passei por cima de tudo isso. Eu falei, não, você não, Deus passou, né? Porque já tinha um programa. Então, eu acho que a minha tarefa, ela é significativa por isso. Porque eu não tô ali por religiosidade, eu estou ali por escolha, porque eu amo o que eu faço, e eu estou ali pelo compromisso com a espiritualidade da pessoa, independente de religião, né? É isso.
Deusa, fala um pouquinho dos seus livros, são 3 livros, né? Fala um pouquinho dos livros e como o ouvinte pode adquiri-los.
São 2 livros editados, esgotados, graças a Deus, e um terceiro livro que está para sair, eu estou com problemas aí de custo, porque é caro, então eu estou pensando aí em alguém financiar e eu depois ir pagando para a pessoa. O meu primeiro livro é Almas no Divã, são casos clínicos, esse que eu contei agora está lá, o outro do Estou Aqui, também está lá, que é a frase que eu costumo dizer para os pacientes. São casos clínicos, né? Eu falo muito de casos de criança, então é muito interessante para quem tem criança, na fase de 0 a 10 anos, que é a fase do período concreto, que as crianças não entendem o abstrato, elas não conseguem abstrair, então elas ouvem muitas coisas, elas não sabem. Eu coloco muitos exemplos lá de atendimento com criança na fase concreta. 0 a 10 anos, A criança não abstrai. Então, quando você diz alguma coisa para ela, ela entende no concreto. É por isso que a maioria das crianças tem dificuldade em matemática, né? Quando você diz 1 mais 1 para a criança, 1 mais 1 é 2. Aí a criança pensa, 1 mais 1 o quê? E aí quando você mostra o concreto, um limão mais outro limão, 2 limões, aí ela entende. Entendeu? Então você tem que trabalhar no concreto. Imagine as coisas que a criança ouve em relação à morte, por exemplo, né? Então lá no meu livro Almas no Divã, tem casos extraordinários, assim, que vai ajudar bastante os adultos a lidarem, né, com o tema da morte. Tem um caso, por exemplo, de um menininho que eu atendia. A mãe dele me procurou porque o menino tinha 8 anos, ela separou do marido. O marido morava no Rio e ela morava em São Paulo. Todo final de semana, o menininho ia para o Rio de ponte aérea para ficar com o pai. E durante mais ou menos um ano, isso rolou tudo bem. Ela ia, levava o menininho no aeroporto, entregava para o aeromoço, tudo certo. De repente, o menino não quis ir mais. Entrou em pânico, não queria entrar no avião, etc, etc. E aí nós vasculhamos todas as possibilidades, né? A primeira coisa que você pensa, aconteceu alguma coisa dentro do avião. Alguém maltratou o menino, alguém fez alguma coisa, alguém, sei lá, né? Então a gente investigou tudo. Segunda coisa, o pai deve ter arrumado uma namorada e aí não dá mais atenção para o menino, por isso ele não quer ir mais para lá. Investigamos, nada, 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 nada. E eu sempre, sempre eu rezo antes de todos os meus atendimentos. Quando não dá tempo, eu rezo durante e eu me ligo com o plano espiritual. E eu sou muito intuída, graças a Deus. Então, eu já estava quase desistindo desse caso. Eu já não sabia, não tinha mais o que fazer. Então, eu pedi muito ao plano espiritual, aos mentores espirituais do menino, que me ajudasse nisso, que eu chegasse a um desfecho do diagnóstico. E aí, eu fiquei sabendo que o avô dele tinha morrido. E que a mãe escondeu dele. E ele perguntou, cadê o vô, cadê o vô, cadê o vô? E ela tinha dito que ele foi viajar. Ou seja, o menino pensou, viajar pode significar morrer. Não vou mais entrar no avião. Né? Então eu atendi essa criança um ano em ludoterapia. Ludoterapia, para quem está ouvindo e não sabe o que é, é a técnica de atender a criança brincando, através de jogos, desenhos, dramatização, nós entrarmos em contato com a dor da criança, com o sentimento da criança, né? Então eu atendi ele um ano em ludoterapia e hoje ele está craque em morte. Pode morrer todo mundo. Todo mundo que ele já... Mas ninguém precisa passar por isso para aprender, né? Bom, esse é o Almas no Divã. O Casos Pensados é o sucesso do Almas no Divã. As pessoas me procuravam falando assim, nossa, eu li seu livro, eu li tal caso, foi tão bom para mim, me ajudou, eu tinha um problema igual e tal e tal. Aí eu me inspirei, ganhei forças, né? E tempo também, para fazer o Casos Pensados. Casos Pensados também são casos clínicos que eu atendi. Muitos casos, histórias bastante interessantes, né? Fez muito sucesso também. Os dois estão esgotados. Eu estou aí providenciando a reedição, mas como eu disse para você, está muito caro. O próximo livro já está pronto. Eu estou atrás de editora, de gráfica, eu estou atrás de um preço acessível, então quem estiver me ouvindo e puder ajudar de alguma maneira, porque eu não escrevo para ganhar dinheiro, então, e também não tenho dinheiro para bancar, né? Então, a minha ideia é lançar o livro num preço interessante, num preço que seja acessível, e eu não vou pôr nas grandes livrarias. Porque tem toda uma máfia por trás. É verdade. É assim, né? Então, o livro sai, em média, R$2, digamos, para mim. Aí, o distribuidor compra de mim por 4. vende para Saraiva, para Nobel, essas grandes livrarias por 10, e elas venderão por 30, por 20, 25, né? Então, assim, eu não quero entrar nesse esquema. Eu quero pagar o que é justo, né? Eu quero não ter distribuidor, eu vou vender os meus livros através do meu site, nas minhas palestras, onde eu vou, eu levo os livros e vendo. Assim, o meu objetivo não é ficar rica, não é ganhar dinheiro, é propagar o conhecimento, é dividir a minha experiência com as pessoas para enriquecer a vivência delas, não é? Quantas vidas eu pude libertar, e a palavra é essa, libertar com o meu conhecimento, né? Eu me emociono quando eu falo isso, porque o paciente me procura, me paga um valor X, e aquele dinheiro, aquela moeda que é abençoada, né, e que me supre, ela passa, ela acaba, ela é efêmera, apesar de abençoada. Dinheiro é muito bom. Mas o que eu divido de ensinamento, de experiência, é eterno. Eu quero encontrar o meu paciente em outra instância da vida e eu quero ouvir dele: que bom que você não mentiu para mim, né? Então, eu discuto com muitos médicos, eu tenho problemas, muitos problemas, por ter esse compromisso, que vai além do valor que alguém paga por uma consulta. Então, com os meus livros, é esse o meu compromisso, né? Eu acho que as pessoas veem meu currículo e tal e pensam assim: nossa, ela deve ter muito dinheiro, né? Por que ela não faz logo esse livro rapidinho? Não, não é bem assim. Então, o livro está pronto, chama Falo, Logo Me Liberto. São casos clínicos também que eu atendi. Está pronto. E eu estou pesquisando aí uma forma de trazê-lo, editá-lo, sem grandes percalços, né? Vamos dizer assim. E é isso. Os três livros são esses. Os outros dois estão esgotados. Se Deus quiser, em breve eles vão estar aí também. O meu site é www.deusasamu.com. Lá tem o meu e-mail, né? Que é dmudo@uol.com.br. Então, as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, contribuir de alguma maneira, me contar algum caso, não é? Eu estou sempre à disposição. Eu tento acolher e eu nunca deixo de responder. Às vezes não vou conseguir responder no mesmo dia, no tempo que a pessoa gostaria, porque eu tenho uma agenda bastante lotada, graças a Deus, mas eu atendo, eu respondo, eu dou algum acolhimento sempre.
Nós, da USE de Araçatuba, também o Grupo Espírita da Fraternidade, em nome do seu presidente, seu Cláudio Pagan, agradecemos a sua presença, a sua participação aqui em Araçatuba, esse seminário maravilhoso, e eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa A Voz do Espiritismo. E deixo os nossos microfones, ô Deusa Samu, para as suas considerações finais, as despedidas dos nossos ouvintes.
Você que está aí me ouvindo, eu queria que você pensasse um momento em quem você é e na proposta de Deus para cada um de nós. Eu pego muito a estrada e eu gosto muito de ler as frases que tem nos para-choques de caminhões. Outro dia eu li numa delas assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Isso é tudo de bom. Você é filho de Deus, desse Deus maravilhoso que criou tudo. Tudo, absolutamente tudo, e que é perfeito e que é amor. Não tem outro você. Você já parou para pensar isso? Você que se chama Maria, você que se chama João, você que se chama Deusa, você que se chama José. Não tem outra pessoa igual você. Você é único. Então você tem uma tarefa, uma história para construir. E Deus espera de você uma construção. Independente de religião. Se você for evangélico, seja você evangélico, aceitando Jesus no seu coração, dando testemunho. Eu acho maravilhoso, eu gosto muito. Eu vou na igreja evangélica batista, lá do Brás, de vez em quando, porque eu tenho um grande amigo que é pastor. Eu vou lá visitá-los, eu gosto muito do testemunho, né? A hora do testemunho. Então, se você é evangélico, preze isso, que a sua vida seja um testemunho, independente de você ser evangélico, um testemunho de luz, de amor, não é? Que você faça a diferença. Imagina que a terra é um túnel totalmente escuro. Se você não puder ser um holofote, seja um fósforo, seja luz. Se você for católico, lembra de todos os vultos da Igreja Católica que fizeram a diferença. Padre Marcelo, atualmente, fazendo maravilhas, médium de Deus, trazendo luz. Padre Fábio de Melo, Padre Zezinho, todos exemplos de vivência do Evangelho, independente de religião. Chico Xavier, né? Chico Xavier na doutrina espírita é um vulto maravilhoso, é um exemplo para nós. Então seja você. Se você não for evangélico, não for católico, não for espírita, não tiver religião, não importa. Religião, do latim, religare, significa religação com o seu Criador. Então, independente do meio que você busque essa religação, seja bom, seja amor. Tem uma música daquela dupla sertaneja, José Rico e Milionários é Rico, que ele diz assim: só o amor vale tudo na vida. Só o amor é a inspiração. Por amor, compus essa cantiga. E por amor, eu sou essa canção. Então, seja amor, independente de religião. Que Jesus, o nosso grande modelo, nos inspire. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês que estão aí ouvindo. E um dia nas suas preces, peçam por mim, porque eu estou tentando ser melhor a cada dia também, como cada um de vocês. Muito obrigada.
Nós agradecemos então a Deusa Samu pelo seminário maravilhoso no último dia 20 de setembro no Grupo Espírita da Fraternidade e também a sua participação no nosso programa A Voz do Espiritismo e no site avozdoespiritismo.com.br.